modalidades. Esporte Total.
Este foi o primeiro samba-enredo a fazer sucesso nacional. Quando uma luz divinal iluminava a imaginação de um escritor genial.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta sexta-feira, dia 3 de maio, com apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, José Orlando Veículos, Frangonete, Guaxupé Country Club e Overnight, a festa. Donácio Silva, tudo bem?
Bom dia, Sérgio, bom dia, Murilo, bom dia, Leandro, bom dia a todos. É verdade, Sérgio, nós teremos aí dia 18 de maio, a maior balada das antigas está de volta. O melhor do flashback com Ferreira Lu Produções. Overnight, a festa no Clube Guaxupé. Estrutura de som e luz de DJ Marcinho Páscoa, William Michelin de Ribeirão Preto. E atração ao vivo será a banda Partiu 90 de São Paulo, tocando os melhores sons dos anos 80 e 90. Reserva de mesas pelo telefone 35-9209-5003. Overnight, quinta edição imperdível, dia 18 de maio no Clube Guaxupé.
É, e com muito prazer nós estamos recebendo hoje aqui o diretor da Divisão Municipal de Esportes, Murilo Galati, tudo bem?
Tudo bem, Serginho, Donácio, Leandro, bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar mais um pouco sobre o esporte do município.
Bem, Murilo, nós estamos aí com a competição em andamento, que é o Campeonato Municipal Adulto, né? Inclusive nós teremos jogos aí no final de semana, Donácio vai passar pra gente também aí a rodada que vai acontecer. Fala um pouquinho pra nós dessa competição, uma competição diferente, onde foi criada esse ano, com o sistema de mata-mata. O que você tem que falar pra gente aí a respeito desse campeonato?
Bom, por enquanto as expectativas ainda continuam as melhores, né? Apesar de alguns problemas que já tivemos nos primeiros jogos, infelizmente. Mas já foi todos resolvidos em relação a isso. E a gente espera uma boa rodada nesse final de semana, sábado, domingo. E onde já vão sair pelo menos 3 equipes classificadas para as quartas de finais, né?
Já temos uma, que é o Guarani.
Uma que é o Guarani, né? Vencedor por W.O., e a melhor expectativa possível, né? A gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer.
Bem, Donácio, pode falar.
Não, Murilo, com relação à situação do campeonato municipal, que nós tivemos aí problemas na primeira rodada e efetivamente vocês já procuraram fazer o julgamento com relação ao que ocorreu. Eu tenho uma opinião exata, sincera, que eu acho que deve ser colocado no regulamento de uma próxima competição, qualquer que seja a competição dentro da cidade de Guaxupé. A partir do momento que houver uma agressão verbal, física, a equipe seja eliminada da competição. Eu acho que é o correto. Sabe por quê? Porque aí eu acho que aí os jogadores iam pensar melhor, os dirigentes iriam pensar melhor com relação a essa situação, porque não cabe mais isso, né?
Não, não chega, tem necessidade. Chegou
num limite disso, que né? não tem mais como. Futebol amador.
Futebol você ganha com força.
Futebol
você
amador. Ganha futebol. Sim. Ter esse tipo de atitudes, nós tivemos aí ano retrasado, ano passado, esse ano. Eu, assim, é minha humilde opinião.
Não,
eu acho
tá
que no
certo,
próximo conselho técnico você vai pegar o regulamento e falar assim: ó, a partir do momento que for citado uma agressão verbal, física, a equipe tá eliminada. E outra coisa, eu já falei aqui. Gente, vocês pagam a arbitragem. O clube tem todo o direito de chegar pra você que é organizador e falar assim, ó, o Donácio Humberto da Silva não teve uma atuação tal, 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 eu quero que ele vá pra geladeira, que fica um campeonato sem apitar.
É o que a gente orienta. A gente orienta isso, né? A gente orienta as equipes. A equipe que não tá satisfeita com algum membro da equipe de arbitragem, ela faça um relatório pra gente e nos entregue. Mas com embasamento e com justificativas.
Fundamentado, né?
Exatamente. Porque não vai adiantar fazer, eu não quero que o Donácio vá no meu jogo, porque eu não gosto do Donácio. Não, o Donácio fez isso, fez aquilo, fez isso, prejudicou minha equipe. Tem que ter um embasamento. A gente orienta as equipes a fazer isso, né? Inclusive, temos 2 relatórios lá de equipes pedindo para não apitar o jogo algum árbitro. A gente,
inclusive,
atendeu a solicitação.
Essa situação é boa para você ver o seguinte: é boa até para você que está organizando.
Claro.
De repente, uma equipe não quer aquele árbitro com os detalhes que você
exatamente
citou aí, ele tem que passar o porquê que ele
isso
não quer. Você não escalando ele, você vai evitar mais
evitar
problemas.
Evitar problema, com certeza.
Então, isso é um entrosamento entre as equipes e
sim
a organização da competição.
Sim.
Isso é legal.
Tem que ter essa cabeça dos dirigentes, né?
Os dirigentes, eles querem bater boca às vezes e falar alguma coisa, mas na hora que tem que agir da maneira correta, às vezes ele não age.
Exatamente.
Então eu penso assim, ó, pra você se controlar, o pai, quem controla uma casa com os seus filhos? São os pais. Então o dirigente é a mesma coisa, ele tem que controlar os seus jogadores.
Sim.
Ele tem que passar para os jogadores que o jogador tem que ir lá para jogar futebol e ganhar dentro do campo. Ele tem que ensinar essa situação.
O que houver
e não
após
ele inflamar
isso,
ainda,
né,
mais.
Resolve fora de campo depois, leva um documento para a divisão de esporte, a gente organiza.
Mas isso. O que a gente vê é dirigentes mais às vezes inflamando uma situação de uma confusão do que ele evitando uma briga dentro
com
de campo.
Com certeza.
Entendeu? Por quê? A gente tá de olho nos campeonatos, eu organizo um, eu faço reportagem em todos os campeonatos que tem. Sim. A gente tá sempre de olho no que tá acontecendo. Então, isso serve para que os dirigentes tenham consciência do que a sua equipe pode ser punida se caso não venha a cumprir com as normas da competição.
As punições, elas vêm ocorrendo, né? Desde que eu assumi lá. O pessoal da comissão disciplinar vem tendo algumas atitudes mais drásticas, né? Tem um exemplo de jogadores aí que ficaram um ano e meio suspenso, né? As duas equipes que brigaram aquela vez no Jardim Orminda foram excluídas daquela competição. Essa agora da semana passada que teve, fica assim, os dois lados, né? Tem que excluir a equipe inteira, mas foi um fato isolado.
Foi um jogador
que invadiu o campo, que chutou a bola, enfim. Aí o relatório do arbitragem também não vem pra gente adequado para aquela suspensão da equipe. Então a gente não pode tomar a frente da relatório da arbitragem e suspender porque eu quero suspender a equipe. Então tem várias coisas, já foi conversado e já falamos sobre isso. O relatório do árbitro veio muito bem citado. Apenas o caso específico, o caso em si, né? Tem até umas filmagens da TV Sul, nós conseguimos, que estava no dia, coincidentemente, que mostra realmente que foi um atleta só que causou o tumulto, que houve o problema, né? Foi julgado e a equipe perdeu os mandos daquele os pontos daquele jogo, né? Vai jogar agora o jogo de volta, precisando vencer, porque o empate dá a classificação à União.
Ainda foi punido também com o mando.
Perdeu o mando de campo. E tem uma advertência verbal já da comissão disciplinar que aí sim, qualquer problema além desse, da mesma equipe, em qualquer competição agora, eles estão eliminados diretamente. Independente se é um, se é dois, se é três, se é time inteiro. Então, assim, vai caminhando, vai tentando melhorar da melhor maneira possível.
Olha, Donácio, você pode passar aí a próxima rodada do Campeonato Municipal, onde nós teremos três jogos nesse final de semana.
É verdade, Sérgio. Nós teremos aí amanhã lá no Carlos Costa Monteiro, às 15 horas e 30 minutos, a equipe do Giotto vai enfrentar a Academia Bioforma. Vale frisar que a primeira partida desse jogo é de volta. Na primeira partida, a equipe do Giotto venceu por 1-0 a Academia Bioforma. No domingo, às 9h30, nós teremos aí o 15 de novembro Giro Quente enfrentando a equipe do Planalto. A primeira partida, a equipe do 15 de novembro venceu por 3-1.
No campo do Planalto.
E também a partida já de volta na Sochupé, nós teremos às 9h30 a Sochupé recebendo a equipe do Bola em Jogo. Lembrando que a
jogo
primeira
que
partida...
Promete, hein?
Foi um jogo bom, né?
Foi muito bom. É a partida de volta, a equipe da Sochupé venceu por 5-4, uma partida de 9 gols. A partida de ida que aconteceu.
Eu estava lá acompanhando esse jogo, foi um jogo muito movimentado, os números de gol mostra isso, né? A Sochupé chegou a abrir 4-0 no primeiro tempo, mas depois uma boa reação aí da equipe do Bola em Jogo, comandado pelo Pelezinho, que tem aí um histórico muito fantástico em relação à categoria de base, a formar jogador, e essa equipe vem aí com 70% de garotos jovens.
Sim, é o pessoal que treina com ele, né?
Justamente.
Os meninos que acompanham ele desde que ele assumiu a prefeitura, né, como professor do município em 2017, ele vem com esse trabalho dele aí e acaba aproveitando alguns sub-17, né, que passaram das idades de base, e ele começou a aproveitar os meninos para jogar adulto já e pegar uma experiência maior.
Com certeza. Bem, Murilo, também nós queremos falar a respeito do futsal. Futsal, nós sabemos aí os problemas que aconteceram no ginásio poliesportivo.
Sim.
Ontem nós recebemos aqui o vereador França, ele falou que já está em andamento a situação de reforma do ginásio, que às vezes não cabe muito a sua alçada,
depende
mas
de muita gente.
Justamente, depende de outras situações. Eu quero saber a respeito do campeonato de futsal, comercial e industrial, que está com as fichas já para ser entregue hoje, até às 16 horas.
Exatamente.
E também ao local que vocês já acertaram, tanto categoria de base como adulto, para ser realizada essa competição.
Vamos lá. A categoria de base, primeiramente, a nossa ideia é mandar todos para o ginásio do Bela Vista. Nós entendemos que é uma competição mais tranquila, as equipes mais equilibradas, mais concentradas, né? Onde a gente consegue controlar melhor, né? E até movimentar o ginásio, que passou agora por pintura, né? Tá acabando a pintura hoje da quadra, dividindo vôlei, basquete, handball e futsal, para todo mundo poder utilizar o ginásio. O ginásio é um ginásio novo, reformado, com 4 vestiários, né? Então tem tudo para recebemos uma etapa do Joju de handball sub-17 aqui em Guaxupé, no ginásio Bela Vista, onde tinham 12 cidades, não teve nenhum tipo de problema. Então a gente acredita que o ginásio do Bela Vista consegue comportar a categoria de base nesse primeiro momento, tá? Lembrando que é sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. Entendemos que já o 17, o sub-17 já é adulto, já joga no adulto, tá? Então a gente trabalha bem com base mesmo até 15 anos, tá? O adulto, nós estamos fechando os últimos detalhes, as últimas negociações com o clube operário. Falamos com o Josemar, ele está nos ajudando em relação a isso, vendo disponibilidade de horários, né? Porque tem um pessoal que loca o espaço para jogar, então ele não pode perder aluguel, não pode perder essa renda. A gente entende muito bem isso, por isso que foi feito um trabalho onde envolve a prefeitura, envolve o jurídico, envolve o clube operário, diretoria do clube operário, exportadora, todo mundo para poder colaborar com isso, para poder fazer a competição lá.
A respeito de Taça PTV, Guaxupé participa esse ano?
Não.
Não participa?
Não participa, assim como foi firmado, também não participa da Copa Alterosa, tá? Porque foi um acordo entre as cidades, da MOG, numa reunião ano passado ainda, muito antes de Monsanto ser campeão, né? Então as cidades, os prefeitos decidiram entre si, entenderam que você tem muito risco em jogar EPTV, você sai de Guaxupé às 6 da tarde para chegar 4, 5 da manhã, estradas péssimas aqui em Minas Gerais, para a gente poder estar viajando com ônibus, com van. Tem cidades que vêm jogar com atletas que ninguém conhece. Eu tenho uma equipe, a minha cidade tem um patrocínio, eu contrato 4 profissionais ali do interior de São Paulo, que acabou de sair da Liga Paulista, da Liga Brasileira, e vem jogar contra a sua cidade. Então, assim, a gente não tem caracterização de cidade, não tem caracterização de município. É um negócio que você recebe na sua cidade, uma cidade que veio em Guaxupé, no passado ganhou de 8 da gente. Um trabalho novo do Xandinho.
Cidade pequena que tinha uma possibilidade de ter um...
O Xandinho com os meninos novos, subindo os meninos, dando experiência para jogar, para rodagem. Vem tomar 8 dentro de casa de uma equipe que é um de São Paulo, um de São Carlos, um de Campinas, um de Ribeirão Preto. Tudo profissional. Eles acabam o contrato deles um mês antes. Então a PTV aceita o registro do profissional. A gente fica... Então assim, foi um acordo. Nesse meio tempo depois, Monsanto veio a ser campeão, né? Então, assim, ficou mais ou menos complicado. Monsanto acabou entrando, né? Não foi no acordo feito entre os municípios da MOG. A gente entende por ser o atual campeão. Nada mais justo de participar, mas, se eu não me engano, tem um patrocínio por fora da prefeitura que fez com que Monsanto entrasse, né? E Juruáia também é o único da região que entrou, porque alegou que a cidade é pequena, a única atração que teria esportiva forte seria uma Taça EPTV, um jogo em Juruáia, acabou entrando em relação a isso. O resto tudo, ninguém entrou mais.
Mas foi estudado de fazer um regional da cidade,
da
região da MOG?
Foi falado, tanto que vai começar a Copa MOG adulto agora, dia 7, já terça-feira que vem, já tem o início da Copa MOG, onde as 12 cidades da MOG, com exceção de Muzambinho, que declarou desistência, vão participar. Para quê? É o objetivo de fortalecer a nossa região, fazer esse regional aqui, primeiro no sul de Minas. Deu certo ano passado, Monsanto foi campeão sobre o Guaranésia, se não me engano. O ano que vem tem de novo, esse ano tem de novo, para quem sabe estar fazendo esse regional forte na região nossa aqui em relação a isso.
Com certeza. Nós vamos fazer mais um bloco de apoio cultural rapidinho. Daqui a pouquinho nós voltaremos com o Murilo, com o Donácio e muito mais esportes para você. Não saia daí.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.